15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A Páscoa já passou, mas a esperança se renova para os torcedores dos times que ainda não conquistaram o título em 2016. Sabe por quê? É que começa amanhã um campeonato brasileiro de futebol. Não olha para mim com essa cara, Wellington Araújo, que você está num outro campeonato. Já vai falar disso também. Tem direito também, já vai falar. O Adriano Faria, além de curtir as férias, está tranquilo, né? O Fluminense, o Flu já ganhou, já tem título em 2016, o da primeira liga. Mas já avisou que se o Tricolor também faturar o Brasileirão, ele não vai reclamar de nada não, né? Pois é, o Fluminense já tem título, já tá tranquilo. Na turma dos sem título, tá a dupla da produção palmeirense Anderson Mendanha e a botafoguense Kellen Sumier, que quase, né, quase tem esse título, mas encontrou pela frente o Vasco da Gama e a coisa ficou complicada para um time que não quer mais perder de jeito nenhum, né? 26 jogos já sem perder, é isso? 26, é brincadeira. Bom, já a mesa de áudio é campeã. Vascaíno Wellington Araújo, ainda aí feliz, comemorando o título carioca do Gigante da Colina, mas fala a verdade, a partir de amanhã encarar a Série B. Wellington Araújo, diga aí, você acha que vai estar tranquilo? É mais um título a ser conquistado, mais um para a sala de troféus. Tem sempre uma maneira de você ver, uma outra maneira de você ver a situação. Bom, aqui na mesa, todos somos do movimento dos sem título. A Marcela Diniz com o seu Atlético Mineiro.
É, Marcela.
É, na verdade, falaram assim, fala aí um time. Eu pensei, nasci em Minas, bota Atlético, sei lá.
Bom, o Bruno Lourenço, torcedor do Flamengo, e eu como torcedor do Sport Recife. Estamos precisando de título, hein, Bruno?
Estamos precisando.
Estamos precisando. A sala de troféus está lá. Precisa botar alguma coisa ali. Bom, como no futebol a maré tá braba, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de Olimpíadas. Nós estamos a 84 dias da abertura dos Jogos do Rio e já está em vigor a Lei Geral das Olimpíadas. Foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União a lei que regulamenta detalhes ligados à realização dos Jogos, né, como o uso e a proteção de marcas do Comitê Olímpico Internacional e o acesso a áreas das competições. Um destaque é o direito à meia entrada. Estudantes vão pagar metade do valor do ingresso normal apenas para os lugares vendidos pelo menor preço. Já os idosos e as pessoas com deficiência vão pagar meia entrada em qualquer faixa. Relator do texto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o senador Antônio Anastasia, explicou que a lei cumpre a meta de atender os compromissos firmados pelo governo brasileiro com o Comitê Olímpico Internacional. Mas, segundo o senador do PSDB mineiro, o Congresso foi além.
O projeto, além de formalizar exigências feitas pelas entidades organizadoras dos Jogos, traz importantes conceitos relacionados aos direitos de transmissão dos eventos esportivos e à venda de ingresso e reserva de lugares para idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E disciplina a forma como serão disponibilizados flagrantes de imagens dos eventos oficiais aos veículos de comunicação que não adquirirem os direitos de transmissão relativos aos Jogos.
Bom, Bruno Lourenço, na Copa tivemos a Lei Geral da Copa, deu um pouquinho de problema, não foi uma lei consensual, teve muita discussão no Congresso Nacional. A Lei Geral das Olimpíadas, me parece que já também bebeu na fonte da Lei Geral da Copa, pelo menos pegou a experiência, né?
Por exemplo, até na questão de ingressos aí que a gente comentou, agora, porque a venda continua, né? Se você entrar agora lá no site para fazer a compra, tem lá à disposição. Mas aí, por exemplo, os ingressos de meia entrada já não aparecem. Apareceu na primeira fase, né? Na segunda fase agora, sobram apenas os ingressos normais, mas idoso tem ainda o direito, mas apenas alguns ingressos, né? Mas, enfim, está valendo, funcionou. Até semana passada consegui comprar ingresso para ginástica artística, que acho que é para mim é cara das Olimpíadas. Uhum. E estou agora já contando os dias para começar essa Olimpíada.
Você vai para o Rio, né, Bruno?
Vou.
Com relação à questão do Rio, estava lendo uma matéria na semana passada, numa das revistas semanais de informação, que dizia que o aumento dos hotéis nesse período, já agora nesse período, faltando aí 80 e poucos dias, tá uma coisa assim, aumentou mais de 300%. Tinha algumas pousadas. E não é só Barra, da Tijuca, Copacabana, Leblon. Não, Baixada Fluminense. A pousada cobrava R$140 a diária, está cobrando 600. Uma coisa assim, absurda. Você teve muita dificuldade com relação à questão ou você já tem parente lá no Rio que vai te dar uma força?
Não, realmente no final do ano passado a gente começou a procurar até o pessoal aqui da rádio e os preços estavam exorbitantes. Mas o Rio de Janeiro, de uma forma geral, a estadia lá, não tem um preço bom, não.
Já é caro, né?
Já é caro.
Sem Olimpíada, já é caro.
Já é complicado. Agora, o problema é que tudo depende do transporte. Porque a promessa de que ia ter um sistema de VLT, que até agora foi inaugurado essa semana um trecho, e também o VLT mesmo, né, sobre trilhos.
Exato.
E também o sobre pneus, né, que são os ônibus, os corredores expressos para ônibus. Então, se as promessas se concretizarem, aí fica mais fácil, porque você, por exemplo, pode ficar na Baixada Fluminense, pegar uma hospedagem mais barata, que mesmo o mais barato é caro, mas você pode ficar na Baixada e pegar o transporte lá para Barra. Porque no momento, lembrando também que o Rio vai estar em férias escolares, porque senão ia ser impossível você se deslocar de uma zona que não seja a oeste, acho que chama a Barra da Tijuca. Né? Se você não ficasse ali perto, seria impossível chegar. Em período de férias, acho que a prefeitura vai ter uma série de outros, feriados. Aí, talvez, a gente consiga fazer esse deslocamento. Eu, inclusive, vou ficar hospedado. A gente alugou apartamento, porque foi a saída mais econômica, para fazer uma divisão.
Menos caro.
E fazer uma divisão. E a gente vai fazer deslocamentos grandes, que a gente vai ficar ali mais próximo, por exemplo, ao aeroporto, e vão ter que ir lá para Barra, que num dia sem trânsito nem nada, é questão de uma hora de deslocamento.
Tá, aeroporto você fala qual dos dois?
O Santos Dumont.
O Santos Dumont.
O próximo ali, Botafogo, Flamengo, né?
Acho que já fica mais no centro, né?
Exato. É mais pro centro, não é zona sul e nem ali a Barra.
Exato. A verdade é o seguinte, o Rio de Janeiro continua lindo, mas sempre foi caro. Né? É. Eu tive no ano passado, e aquele movimento pré-Olimpíadas, e a coisa já foi complicada, já estava caro ali, né? Mas muitos hotéis estavam em vias de inaugurar ou inaugurando. Então, houve uma oferta muito grande de leitos nesse período. Agora, uma das coisas que nessa matéria fala, que aconteceu, porque muita gente diz assim, bom, inauguraram vários hotéis, 6 mil, 12 mil leitos novos. Por que esse preço não baixou? E aí a matéria falava exatamente do mesmo problema que tinha acontecido também nas Olimpíadas de Londres, na Olimpíada passada. 10 mil novos quartos de hotéis. O Comitê Olímpico Internacional bloqueou metade.
Ah, sim.
Então, praticamente ficou aquela mesma quantidade.
Não houve oferta nova.
Não houve uma oferta nova. Esse problema houve também em Londres, e a matéria questionava nessa questão também do Rio de Janeiro.
Mas boa notícia também, ó. Eu estava monitorando as passagens de avião, uma dificuldade para... Eu estava ali com medo de não vou pagar esse valor e tal. Os preços caíram, então... Hoje, metade do preço de um mês atrás.
Ah, pelo menos uma notícia boa, né? Com relação à questão dos voos. Marcela...
Ingresso é caro, gente? Eu tô
O ingresso na... pelo menos aqui
média,
em Brasília. Média. Tava na média aqui, o de futebol tava de 70, tinha de 100.
Estudante tem de 25.
Estudante tinha a partir de 25, né?
Entendi.
Então, o preço, eu não achei...
Não estava tão salgado.
Não estava exorbitante. Tá? Então, um preço que dava para um evento como Olimpíadas...
Estava legal, estava acessível.
Às vezes, até para uma negativa que num jogo normal, você paga até mais, né?
Jogo do Flamengo aqui, pelo menos R$80.
Né?
Então, o preço do ingresso já não estava... Você vai para o Rio de Janeiro ou vai ficar curtindo as Olimpíadas daqui de Brasília?
Não, eu vou ficar... Eu gosto muito, gosto e vou assistir pela TV mesmo, porque... Fazer uma pipoca em casa.
Tá certo. Bom, eu só comprei os ingressos aqui para Brasília. Todos os jogos do futebol masculino eu comprei, vou assistir. Agora, vou te confessar uma coisa. Fui medroso. Eu fiquei com medo exatamente dessa questão das acomodações no Rio de Janeiro. Como é que seria? Imaginei que ia estar uma coisa exorbitante de gente, de preço alto. E aí fiquei com medo de encarar essa questão no Rio de Janeiro. Estou até com uma ideia de dar uma passada no Rio de Janeiro, assim, mais para sentir o clima das Olimpíadas. Uhum. Bom, daqui a 10 anos eu fui, não, eu estava no Rio, né, no tempo das Olimpíadas, e dar uma circulada por lá, mas não para ficar e assistir os jogos, mas para quem vai estar no Rio de Janeiro, independente de qualquer coisa, é um evento que a gente cresce ouvindo falar e assistindo, né, Bruno?
Não, certo, a gente gosta de esporte. Eu estava meio triste porque eu não tinha conseguido ginástica artística, porque acho que é a cara das Olimpíadas, né?
Minha mulher ginástica e artística. Nossa, ela fica o dia inteiro lá. Quando
eu curto também.
Pois é, eu consegui, legal. A minha mulher também ficou feliz. Oba, que bom, você conseguiu.
É o símbolo das Olimpíadas.
Mas eu comprei ingresso bem barato, de R$20, para halterofilismo, esgrima, porque é uma coisa que eu nunca mais vou ver.
É verdade.
E aí todo final de semana... Vou partir para o Rio.
Participando de alguma forma.
Algum evento.
De algum jeito aí também eu vou ver. Eu vou atrás de uns ingressos desses baratos para participar. Não tem qual ingresso que tem aí? Vai ter golfe na Olimpíada de Janeiro?
Tem golfe.
Tem golfe. O golfe deve ser do mais barato. Não é um esporte elitista. Não vou entrar nem nessa questão do golfe, porque o ingresso não vai dar para mim. Mas participar de alguma forma das Olimpíadas, porque realmente é uma festa bonita. O nosso ouvinte lá de Ouro Preto disse que hoje a tocha está passando lá por Ouro Preto. Né? Como Minas Gerais é enormemente grande, né? Tem um espaço geográfico muito grande. A tocha, só para sair de Minas, já leva umas 2 semanas.
Ontem passou na terra do Drummond, foi Itabira?
Itabira. Pois
é, muito bonita ali.
Vai estar em Ouro Preto, cidades bonitas, belíssimas. Vai ser muito bonito. E vai ser bom a gente realmente acompanhar essa Olimpíada. Até pela TV mesmo, né, Marcelo?
Eu vou estar ligado.
E a TV está prometendo
demais,
um show de transmissão.
De imagem, de cobertura.
Dezenas de canais ali, acho que não vai ter um evento ali que vai passar sem transmissão.
Pois é, a gente vai torcer muito pelo Brasil e vai acompanhar essa que é uma das festas mais bonitas, que é a festa das Olimpíadas, e vai ser aqui no Rio de Janeiro, vai ser no Brasil, em algumas outras capitais, no caso do futebol, né, e a gente vai de alguma forma. Agora, uma coisa que eu estou notando, Bruno, para a gente que gosta de figurinhas, cadê o álbum da Copa? Não chegou ainda?
O álbum das Olimpíadas está chegando.
Aliás, das Olimpíadas, da Copa a gente...
Já anunciaram,
né? Deve estar chegando.
Acho que é o álbum das Olimpíadas e Paralimpíadas.
Pois
juntaram
é.
Ali, primeiro na parte da delegação brasileira.
Estou com saudade daquela adrenalina de trocar figurinhas aqui na rádio.
Daqui a pouco começa tudo de novo.
Bom, os Jogos Olímpicos começam daqui a 84 dias. A gente fala muito sobre Olimpíadas porque realmente é o assunto do momento. Mas o Campeonato Brasileiro começa mais cedo. A bola já rola amanhã nas séries A e B. E ainda bem que o Adriano Faria não está aqui hoje, porque senão ele, na sua ideia fixa, porque o Adriano tem ideia fixa, né? Com relação ao Brasileiro de 87. Ele não pode ver um torcedor do Sport com um torcedor do Flamengo, que é o assunto que ele puxa na hora. E o título de 87? Ainda bem que ele está de férias. Então ele vai trazer à tona essas coisas de 30 anos atrás, que a gente já sabe que o título é do Sport, né, Bruno? Não vamos começar essa
incorporou
discussão.
Incorporou Adriano.
Não vamos começar essa discussão, senão a gente não termina. Vamos falar sobre os jogos que abrem a rodada agora. O jogo que abre a rodada do Campeonato Brasileiro
justamente,
Série A, qual é?
Justamente.
Sport e Flamengo. Tá animado para esse jogo, Bruno Lourenço?
O Flamengo, que tá com o Muricy, faz uma partida mais ou menos, a outra ruim, depois faz uma mais ou menos, uma ruim. Eu tô esperando que faça uma partida boa agora. Começou bem, mas de repente o time não se encontrou mais.
Pois é, agora vai, aí você passa a bola para mim que...
Acho que tá do mesmo jeito, né?
Foi eliminado da Copa do Nordeste, perdi o título com o Santa Cruz, o time tá naquela de... Tá ainda pior do que eu sei, porque não joga bom e joga ruim, joga ruim e joga ruim. Então vai ser uma hora agora, como é uma partida tão assim, icônica, Sport Flamengo, exatamente por conta dessas polêmicas todas, a gente espera que é um jogo onde cada um dos times vai tentar se superar para começar bem o campeonato, né?
E, bem, a gente tem o nosso rival aí, o Vasco, que é incrível falar isso, mas agora, que bom que não está na Série A, porque no ano passado a gente perdeu os 2 jogos para ele. E agora também estamos perdendo um jogo atrás do outro e vocês ali com o Santinha, né? Santa Cruz batendo em vocês sem dó.
Exato.
O Vasco batendo na gente sem dó.
Vai ser a hora da verdade, então, para o Sport Flamengo. Abrindo a rodada e às 16 horas, mas também nesse mesmo dia e horário, o Palmeiras pega o Atlético Paranaense. Mendes, só digo uma coisa para você. O Atlético Paranaense ganhou o seu campeonato estadual lá. Você perdeu o seu campeonato estadual. Né? Então, olho vivo. Atlético Mineiro com o Santos. O seu Atlético Mineiro vai pegar o campeão paulista, o Santos. Sei não, viu, Marcela?
Eu não tá sei. Animada? Gente, é engraçado, porque me fala assim, me fala um time. Eu falo Atlético Mineiro, eu não sei
mas
nem
diga
comentar.
Assim, mas diga qual é qual o seu placar para Atlético e Santos.
Ah, vou, tá, isso eu chuto. É, pode ser 2-1.
2-1.
2-1.
Para quem? Para Atlético.
Para Atlético, Atlético
é. Tá certo. O Cruzeiro vai pegar o Coritiba. O Cruzeiro também não vive um bom momento, digamos assim, o Cruzeiro. E à noite pega o Coritiba Futebol Clube. Esses são os jogos da abertura no sábado, né? Aí no domingo o Santinha pega o Vitória. É, aí um jogo clássico nordestino. Santa e Vitória. Botafogo pegando o São Paulo. Corinthians pegando o Grêmio. Figueirense e a Ponte Preta. O América pega o Fluminense. O Internacional a Chapecoense. Então, aí a primeira rodada da Série A do campeonato. Aí o Elton Araújo lá diz, e Série B? Vamos falar de Série B? Não, vamos falar em Série B. O seu Vasco vai pegar o Sampaio Corrêa. E o Sampaio Corrêa não é fácil. A Marcela já morou em São Luís, sabe que a torcida do Sampaio lá...
Meu pai torce pelo Sampaio, meu filho ganhou a camisa do Sampaio agora.
Pois é.
Eu acho que vai ser por aí.
Tá aí um time que tem torcedores orgulhosos. A gente aqui costuma andar
muito...
A
Bolívia querida.
Não, porque o Senado e a Câmara são a casa da federação, a casa das pessoas, então, e tem a visitação pública. E é impressionante, sempre eu vejo... gente visitando aqui com camisa do Sampaio Corrêa.
Mas a camisa do Sampaio Corrêa é muito bonita.
Ela se destaca, né, também. Mas é impressionante. Acho que o pessoal, ele sai de lá do Maranhão e já bota logo a camisa do Sampaio Corrêa na mala.
Você acha que o Vasco vai respeitar essa camisa bonita, Wellington Araújo? Só diga sim ou não. Vai respeitar a camisa do Sampaio Corrêa ou vai chegar atropelando 26 jogos ganhando direto?
Eu acho que vai dar Vasco, viu?
Vai dar Vasco. Mas aquela partida... fácil ou partida difícil?
Partida difícil, com certeza.
Tá certo. Respeitou
eu o Sampaio. Sou realista.
Respeitou o Sampaio Corrêa.
E respeito o adversário.
Tá certo, tá certinho.
Não é. Mas eu não quero ganhar uma camisa do Sampaio, viu, Marcelo?
Tá, então, o Vasco pega o Sampaio Corrêa, o Paysandu pega o Ceará, que time é esse aqui que eu não tô conseguindo? Goiás pega... o Tupi é de Minas Gerais, o Oeste pega o Atlético de Goiás, né? E o Bragantino pegando aí o Vila Nova. São jogos que acontecem. E tem outros jogos também, vários. O Náutico vai pegar o Criciúma, no Bahia vai pegar o Avaí, lá na Fonte Nova. Eu sei uma coisa para você, meu filho. Campeonato de Série B é um campeonato difícil, complicado. Os campos não são os melhores, deslocamentos muito longos, né, Bruno?
Exatamente. Lembrar que o Vasco subiu no ano retrasado para a Série A, se classificando em terceiro lugar, né? Ele não ganhou, nem foi o vice-campeão da Série B. Ele chegou ali em terceiro lugar.
Pois é, exatamente denotando essa dificuldade que é o campeonato da Série B. Muita gente diz que é até muito mais difícil do que a Série A. Pelas dificuldades inerentes exatamente a todo esse processo de que é uma coisa meio que desesperada. Quem está na Série B quer de todo jeito. Quem caiu quer voltar, né? E quem está já na Série B há um certo tempo enfrenta aquela pressão da torcida para ir para a Série A, porque Série A é elite, essa coisa toda. Então é um campeonato muito bom, mas é um campeonato muito difícil. De qualquer forma, serão ótimos jogos. Pra gente que gosta de futebol, vai ter jogo bom aí praticamente a semana inteira. Né?
Que bom que voltou aí o brasileiro pra gente ter jogo sempre. Com novidade agora, rodada segunda-feira, 8 da noite. Não vai ter, acho que nessa primeira rodada, né? Mas depois em diante, alguns jogos às 8 da noite.
Pois é. Então,
segunda-feira, 8 da noite.
E jogo na quarta-feira, jogo na quinta. É dia de chegar sonado no Conexão Senado praticamente todo dia. Bruno Lourenço Reis, muito obrigado pela sua participação.
Sempre um prazer estar aqui.
Grande abraço. Marcela Diniz, muito obrigado. Você hoje arrasou no
Obrigada.
Conexão,
né? Altos conhecimentos de futebol.
Pelo menos com relação à camisa de Sampaio Correia.
Essa eu tenho.
Ah, essa aí.
Lá em casa tem.
Tá certo. 8 horas e 29 minutos. A gente encerra o 11 Minutos, que volta na segunda-feira. E aí já com os resultados dessa primeira rodada de Série A, Série B, trazendo para você aqui.